anos, quase dobrou o número de crianças de até 3 anos que frequentam a escola. O número de empregos formais também cresceu na última década.
Brasileiro vai poder fazer chamada de emergência por números que já são utilizados nos Estados Unidos e na Europa.
1.700 atletas de 35 países estão em Brasília para disputar os Jogos Mundiais Escolares.
Sexta-feira, 29 de novembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na RBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Quase dobrou o número de crianças de até 3 anos que frequentam a escola e o número de empregos formais também cresceu nos últimos 10 anos. É o que mostram os dados da Síntese de Indicadores Sociais 2013, divulgado hoje pelo IBGE.
A pesquisa quer conhecer e avaliar a qualidade de vida da população em 6 aspectos: demografia, desigualdades raciais e de gênero, família e domicílios, educação, trabalho e rendimento, proteção social e saúde. Cleide Lopes tem os detalhes.
O estudo revela que em 10 anos a taxa de escolarização de crianças de 0 a 3 anos quase dobrou, passando de 11% em 2002 para 21% em 2012. O número de jovens na universidade também cresceu. Foi de 9 para 15% no mesmo período. A pesquisa também destaca a participação das mulheres no mercado de trabalho, como explica a pesquisadora do IBGE, Cristiane Soares.
Cada vez mais tem aumentado o percentual de mulheres chefes de família nesses últimos 10 anos, um aumento de cerca de 10 pontos percentuais. Cada vez mais as mulheres estão participando do mercado de trabalho e isso tem influenciado na participação dela no âmbito da família, que tem aumentado principalmente nas famílias formadas por casal, que então o reconhecimento também na sociedade, no âmbito da família, essa questão da chefia.
A síntese de indicadores sociais mostra ainda que a formalização dos trabalhadores cresceu na última década, passando de 44% para quase 57%. De acordo com o IBGE, de 2002 a 2012, a proporção de pessoas com 16 anos ou mais que contribuíam com a Previdência Social passou de cerca de 46% para mais de 60%. Mesmo assim, ainda hoje no país, 37 milhões de trabalhadores não contribuem com a Previdência Social. Maria Aparecida e Sandoval Ferreira são um exemplo do aumento da formalização da mão de obra no país. Há 4 anos, o casal abriu um buffet em Brasília. As encomendas começaram a crescer e há 2 anos eles resolveram formalizar o negócio. Sandoval garante que fez a coisa certa, porque hoje ele paga o INSS e tem direitos garantidos.
A gente tem certeza, né, que amanhã depois você vem a se machucar durante o trabalho, você tem uma segurança também de estar recebendo benefício. Isso é uma coisa que deixou a gente um pouco, muito mais seguro, né?
Maria Aparecida diz que com o sucesso do buffet já pensa em ampliar o empreendimento.
A gente quer montar uma loja física para também atender melhor os clientes, fazer melhor orçamento.
O estudo do IBGE mostra ainda que a taxa de mortalidade de crianças de até 5 anos passou de 53 óbitos por 1.000 nascidos vivos em 1990 para 18 óbitos por 1.000 nascidos vivos em 2010. A íntegra da síntese de indicadores sociais está disponível em www.ibge.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
Números 911 e 112 foram aprovados nesta quinta-feira pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, para serem utilizados nas chamadas de emergência do serviço público, como Polícia Militar.
Atualmente, esses são os números de emergência adotados pelos Estados Unidos e Europa, respectivamente. No Brasil, o número utilizado é o 190.
A medida vai possibilitar que os serviços de emergência possam ser utilizados com maior facilidade pelos visitantes internacionais, especialmente principalmente durante os grandes eventos que vão ser realizados no Brasil nos próximos anos.
A medida deverá ser implantada nas 12 cidades sedes da Copa do Mundo, 150 dias após a publicação no Diário Oficial e no prazo de 180 dias nos demais municípios.
Voz do Brasil!
Atletas de 35 países estão em Brasília para disputar os Jogos Mundiais Escolares.
1.700 atletas estão competindo para levar medalhas para seus países. A repórter Isabela Azevedo acompanhou a abertura da competição, que ocorreu nesta quinta-feira no ginásio Nilson Nelson.
Os Jogos Mundiais Escolares vão até o dia 3 de dezembro em Brasília. É a primeira vez que o torneio acontece fora da Europa. A competição reúne adolescentes de 14 a 17 anos de 35 países que disputam 8 modalidades. Bruno Spinelli, de 16 anos, é vice-campeão sul-americano de salto com vara. Com o auxílio do Bolsa Atleta, ele treina em Presidente Prudente, interior de São Paulo.
Eu comecei a ganhar Bolsa Atleta esse ano, né? Ela ajuda em suplementação, transporte, para treinar. Sapatilha, tênis, tudo. Então, tipo, é um apoio muito grande que dá pra gente.
O secretário nacional de Esporte, Educação e Lazer, Ricardo Capelli, conta que o Ministério do Esporte investiu 6 milhões de reais no evento.
O Ministério participa desde o início, desde a candidatura até a conquista do direito de sediar a ginásio, o Ministério é parceiro. Hoje a gente participa da coordenação técnica e também a gente aportou recursos para, junto com o GDF, com a CBDE, com a Confederação Brasileira de Desporto Escolar, organizar esse que é o maior evento de esporte escolar do mundo.
A expectativa do atleta Kelvis dos Santos, de 16 anos, é de fazer um belo espetáculo.
E por ser no Brasil, por estar em casa, é uma expectativa maior de estar fazendo o melhor na sua casa. Então, só espero estar fazendo o meu melhor e saindo com o pódio.
Ao todo, 1.700 atletas participam dos Jogos Mundiais Escolares. De Brasília, Isabela Azevedo.
E falando ainda em esporte, Luciano, esse mês a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República reuniu num encontro aqui em Brasília representantes de federações esportivas das secretarias estaduais e municipais de políticas para as mulheres, esporte, lazer, movimentos feministas e de mulheres.
A ideia, Gláucia, é ampliar a participação das mulheres nos esportes, em especial naquelas modalidades predominantemente masculinas, como futebol e lutas. A expectativa é reduzir as desigualdades no mundo do esporte, ainda dominado pelos homens.
Concentração, determinação. Camila Medeiros é faixa preta em kickboxing, um esporte de combate baseado em chutes e socos. Há 5 anos atua como profissional, já venceu o campeonato pan-americano e foi campeã brasileira 3 vezes. Ela sempre treinou com homens e não se intimida. Diz que já ouviu brincadeiras por ser mulher e praticar o esporte de luta em um ambiente predominantemente masculino.
Eu me recordo que na minha primeira luta de competição, quando terminou a luta, um juiz olhou para minha cara e falou assim: não luta não, vai fazer outra coisa, seu rosto é tão bonitinho, não vai lutar não. Ou seja, né, o preconceito está dentro do próprio esporte.
Gestores, pesquisadores e atletas debateram iniciativas para aprimorar as políticas de esporte e lazer. O objetivo é reduzir as desigualdades. Segundo a ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, Eleonora Menicucci, a participação no esporte contribui para a inclusão social.
O esporte feminino, o futebol feminino, como vocês já disseram aqui, ele é inclusão social. Ele é uma forma, uma janela, uma porta, uma avenida imensa para retirar meninas, jovens, adolescentes da pobreza, da miséria, da prostituição.
A judoca Rosicléia Cardoso Campos já disputou os Jogos Olímpicos de Barcelona e Atlanta e atualmente é técnica da seleção brasileira. Conta que sempre lutou contra o preconceito.
Quando eu também assumi a seleção nacional, a principal, como técnica, eu recebi muitas críticas dos técnicos que já eram técnicos dentro do esporte, questionando a minha competência por eu ser mulher, por eu ser jovem. E realmente esse aí foi o período que eu senti o preconceito. Doeu, foi doído, doeu na pele. Mas eu, a cada crítica, me fortalecia muito mais. Mas com aquela responsabilidade de matar um leão todos os dias para provar para eles, e não para mim, que eu nunca precisei provar nada, que sim, eu era mulher, sim, eu era nova, sim, mas eu era competente, formada, pós-graduada, ex-atleta, fui para duas Olimpíadas, então eu tinha a experiência suficiente e adequada para ocupar aquele cargo.
A lutadora Camila acredita que cada vez mais mulheres estão conquistando seu espaço.
E aqui no Brasil a gente ainda tem muito a conquistar, mas eu vejo que a cada dia isso vai melhorando e as mulheres estão chegando aí com força total.
Mais informações sobre políticas de gênero estão disponíveis na página da Secretaria de Políticas para as Mulheres em www.spm.gov.br. De Brasília, Raíssa Saraiva.
Criado no ano passado, o Plano Brasil Medalhas tem por objetivo oferecer apoio a atletas e equipes com chances de disputar medalhas nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos de 2016.
E para isso, Gláucia, cada atleta selecionado recebe uma ajuda de custo, a chamada Bolsa Atleta Pódio, que auxilia na formação de equipes técnicas e multidisciplinares, na compra de materiais esportivos e nos treinamentos e competições.
E hoje, Luciano, dois tenistas passaram a receber o apoio do Bolsa Atleta Pódio.
Os tenistas Bruno Soares e Marcelo Melo são hoje o terceiro e o sexto melhores do mundo nas duplas de tênis. E os bons resultados em quadra fazem deles os brasileiros com mais chances de ganhar uma medalha nas Olimpíadas, dentro da modalidade que disputam. E para buscar a medalha olímpica aqui no Brasil, os dois tenistas passam a contar com o auxílio do Bolsa Atleta Pódio, do Ministério do Esporte. Bruno acredita que o investimento pode dar melhores condições de jogo aos esportistas brasileiros.
90% da minha carreira eu joguei sem patrocínio. Muitas vezes você está entrando na quadra preocupado e estuda esse tipo de coisa, tira o seu foco direto do trabalho que você está fazendo. Eu acho que a bolsa é justamente o contrário. Ele te dá toda essa tranquilidade para você ter todas as energias focadas no seu trabalho.
Atualmente, 127 atletas recebem o apoio do Bolsa Atleta Pódio, 68 em modalidades olímpicas e 59 em modalidades paraolímpicas. O auxílio é para comprar materiais esportivos, montar equipes com nutricionistas, fisioterapeutas e técnicos, por exemplo, e pagar viagens. Ajuda que para o tenista Marcelo Melo vai fazer diferença no treinamento das equipes.
Acho que todos os atletas que são contemplados por essa bolsa vão poder usufruir dessa estrutura necessária para brigar por uma medalha.
Até as Olimpíadas de 2016, o Ministério do Esporte vai investir R$1 bilhão para preparar as equipes olímpicas e paraolímpicas brasileiras. De acordo com o secretário de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser, o apoio é fundamental para que o país atinja a meta que traçou.
Nós estamos trabalhando com a ideia do Brasil estar entre os 10 primeiros colocados no quadro de medalhas. E para isso, nós somos que novas modalidades conquistem medalhas e o tênis é uma das categorias esportivas que podem trazer essas medalhas adicionais para o Brasil.
Para saber quem são os atletas e equipes que recebem o Bolsa Atleta Pódio, acesse www.esporte.gov.br. De Brasília, Patrícia Scarpim.
7h13 no horário brasileiro de verão.
Os primeiros cartões do programa Vale Cultura devem ser entregues até janeiro do ano que vem.
A estimativa é que mais de 40 milhões de brasileiros sejam beneficiados.
Com o Vale Cultura, o empregado vai receber R$50 por mês. Esse dinheiro poderá ser usado para assistir a peças de teatro, ir ao cinema ou comprar livros, CDs e DVDs. O Vale também pode ser usado para fazer cursos de artes, dança, fotografia, música, literatura ou teatro.
Eu considero um marco determinante, né, nas políticas culturais do Brasil, porque pela primeira vez nós estamos tentando saciar a fome de cultura que as camadas mais vulneráveis da sociedade têm.
É um acesso agora que se amplia, né, para uma faixa da população que até então só tinha que reservar o seu recurso para poder ter acesso às coisas básicas e agora vai ter um pouco mais de acesso a outras, vai poder ter contato com outra área, né, que até então era marginalizada assim, por causa do seu orçamento, né?
O crédito mensal de R$50 será disponível em cartões magnéticos, como já acontece com o Vale Alimentação, por exemplo. O valor pode ser acumulado de um mês para o outro e não tem validade. O cartão do Vale Cultura será pessoal e intransferível e válido em todo o território nacional. O empregado é que decide se quer receber e como gastar o benefício. Mas é preciso que o empregador, a empresa em que trabalha, tenha feito a adesão. O Vale será oferecido prioritariamente a empregados que ganham até 5 salários mínimos. Quem recebe até 1 salário terá descontado R$1 para receber o Vale Cultura. Já o trabalhador com remuneração de até 5 salários mínimos terá um desconto que varia de R$2 a R$5. Segundo a ministra da Cultura, Marta Suplicy, ganha o trabalhador e a empresa.
Quando você tem uma formação na cultura maior e melhor, você tem outra visão de mundo, você produz diferente, você pensa de outro jeito, você atende as pessoas diferentes, tem outra formação. Então você investir na formação do seu funcionário é muito bom, volta para a empresa.
Para estimular a adesão ao Vale Cultura, as empresas podem abater o valor no imposto de renda. O Vale Cultura está previsto no acordo coletivo dos bancários e deve ser oferecido em todas as estatais por determinação da presidenta Dilma Rousseff. As empresas enquadradas no Simples também podem participar. Basta fazer a inscrição pelo site do Ministério da Cultura, www.cultura.gov.br. De Brasília, Priscila Machado.
Voz do Brasil!
Luciano, você sabe o que são ONGs?
ONGs, Gláucia, são as organizações não governamentais. São entidades sem fins lucrativos que atuam em diversas áreas, como educação, cultura, combate à corrupção e defesa do meio ambiente. Elas contribuem com projetos e discussões para desenvolver o país.
O futuro das ONGs e a importância do diálogo entre elas e o poder público são objetivos de uma feira do setor em São Paulo.
Participação social como forma de governar. Essa é a aposta da Secretaria-Geral da Presidência da República, que coordena o stand que reúne 14 ministérios durante a 5ª edição da Feira ONG Brasil. O evento vai até amanhã e tem a presença de mais de 500 organizações não governamentais. O diálogo entre sociedade e governo é considerado fundamental para a construção do país, na opinião da diretora executiva da Associação Brasileira de ONGs, a ABONG, Vera Mazagão.
Não tem governo, por mais bem intencionado que seja, que consiga vigiar se está havendo corrupção em cada um dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Ele tem que contar com uma sociedade civil ativa, que em cada município desse país esteja zelando pelo bem público, pelo bom uso do nosso dinheiro. Então acho que essa que tem que ser a aposta de um governo democrático.
O governo federal participa da feira com uma programação que inclui oficinas, seminários, cursos, rodas de conversa e até um plantão permanente tira dúvidas. A ideia é esclarecer a sociedade civil sobre programas e políticas públicas do setor. A consultora Lígia Pimenta acredita que a orientação ajuda a percorrer caminhos de parceria.
Ter o governo numa feira como essa é marcar presença no cotidiano de transformação, de mudança e de boas práticas, de uma grande tecnologia social no diálogo, nos espaços de conversações que fazem a diferença.
Um dos projetos lançados na feira se chama Cenários Sociedade Civil 2023. A iniciativa tem a ver com a construção de um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. O objetivo é guiar o papel da sociedade nos próximos 10 anos. São 4 cenários com nomes de brincadeiras infantis, mas que tratam de um assunto sério para a democracia no país. Como destaca a assessora especial da Secretaria-Geral da Presidência da República, Laís Lopes.
O que nos motivou a participar desse processo foi justamente de acreditar, de valorizar as organizações da sociedade civil, entendendo que elas são combustíveis fundamentais para a nossa democracia. São brasileiros e brasileiras que querem fazer a diferença, que querem transformar a situação e que querem ajudar o Estado a chegar em lugares remotos, em fazer mediação com comunidades, em criar novas tecnologias sociais, novos jeitos de fazer e de pensar que estão fora da nossa burocracia pública.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico, IBGE, existem 290 mil organizações da sociedade civil no país. De São Paulo, Leonardo Meira.
Para acessar a página do projeto Cenário Sociedade Civil 2023, entre agora no nosso Twitter. Estamos colocando nesse momento o link para a página twitter.com/avozdobrasil. E hoje na coluna Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para contribuição cidadã, vamos falar sobre um concurso que vai premiar ideias para melhorar o desenvolvimento sustentável da população que mora na bacia do Rio Xingu.
Quem detalha a iniciativa é o coordenador-geral de Novas Mídias e Outras Linguagens da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ricardo Pop. A entrevista é do jornalista Jackson Segundo.
Coordenador, qual que é o objetivo básico desse concurso de ideias?
Bom, o objetivo básico é apoiar o processo de participação social estabelecido lá pelo Comitê Gestor do PDRS do Xingu, que é o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável, é apoiar esse processo no sentido de criar uma mobilização social para identificar agendas, temas, propostas a partir da proposição dos próprios cidadãos e cidadãs que moram nas cidades da região, nos 11 municípios da região. Trazer essa agenda para um ambiente digital para poder que os governos, que as organizações sociais da região depois executem essas propostas que foram levantadas nesse processo.
E que tipo de propostas já tem aparecido no concurso, coordenador?
Tem aparecido proposta ligada à educação rural, criação de escolas, fortalecimento de escolas, propostas voltadas às cidades, né, voltadas mais à realidade urbana, como realização de eventos de cicloativistas, eventos de esporte, propostas ligadas à cultura, né, criação de centros culturais. É bem variado, viu, as temáticas, mas as que têm ganho mais relevância são as ligadas à educação rural e à cultura.
Coordenador, e esse concurso, ele não é realizado só na internet, não é?
Não, ele tem o principal ponto de acesso é sim a plataforma digital, mas é importante lembrar que desde o início do concurso foram realizadas aproximadamente 70 oficinas nos 11 municípios da região, e nessas oficinas as propostas eram criadas, debatidas, apoiadas, e depois o coordenador regional do concurso registrou essas propostas na plataforma para que elas ganhassem visibilidade na rede e pudessem participar do concurso.
Coordenador-geral de Novas Mídias e Outras Linguagens de Participação da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ricardo Pop, muito obrigado pela sua participação na Voz do Brasil.
De nada.
Os interessados têm até o dia 7 de dezembro para escolher as propostas. A votação está sendo feita no site www.webcidadaniaxingu.org.br.
Voz do Brasil!
A Petrobras anunciou hoje que os preços dos combustíveis vão sofrer reajuste a partir de amanhã nas refinarias. A gasolina vai ter aumento de 4% e o diesel de 8%.
Cláudio, o reajuste é para refinarias. Não foi informado qual será o reajuste para o consumidor.
Segundo a Petrobras, um dos objetivos da medida é evitar a defasagem do preço do combustível vendido nas refinarias da Petrobras em relação ao mercado internacional.
Está disponível para acesso na internet a versão inicial da página da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos.
A página foi criada a partir de informações atualizadas do livro Direito à Memória e à Verdade, editado em 2007 pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
A comissão é responsável pelo reconhecimento e reparação de pessoas mortas ou desaparecidas durante a ditadura civil-militar brasileira, que durou de 1974 a 1985.
O endereço da página na internet é cemdp.sdh.gov.br.
A ditadura brasileira durou de 1964 a 1985.
Participa de programas sociais do governo, como Bolsa Família, Luciano, deve ficar atento. Os beneficiários que estão há 2 anos sem atualizar os dados do Cadastro Único devem procurar a Prefeitura do município ou o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, até o dia 13 de dezembro.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Gláucia, todo mundo que precisa atualizar o cadastro recebe uma mensagem no comprovante de pagamento do benefício.
Mais informações em 0800-707-2003.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Em 10 anos, quase dobrou o número de crianças de até 3 anos que frequentam a escola. O número de empregos formais também cresceu na última década.
O brasileiro vai poder fazer chamada de emergência por números que já são utilizados nos Estados Unidos e na Europa.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos na segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.